povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é mais um podcast Sinapses da Sandbox, Escola de Estratégia. E mais uma semana eu tô aqui ao lado do meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem por aí, Dani?
Tudo bem, Fê. Tudo bem, pessoal? Estamos de volta. Mais uma semana falando de coisa bacana.
Tem que tomar cuidado aí, porque faz dois episódios a gente falou do Luxemburgo, né? Não passou 15 dias, o cara caiu. Então é bom ficar de olho aqui nas coisas que a gente fala, que tem o quê de profecia nesse podcast.
Se cuida, Johnny Ive, né? Se cuida, Johnny Ive.
Se cuida. Pessoal que a gente vai falar agora aí, fica de olho na sua cadeira. Bom, hoje a gente vai falar sobre execução, que é um tema que a gente demorou para falar, fiquei até surpreso quando a gente começou a discutir a pauta, foi olhar e não tinha falado disso ainda, né? E até é um pouco sintomático, né? Que o pessoal de estratégia acaba esquecendo a execução. Então a gente vai falar hoje dessa relação, né? Sobre execução e estratégia. E antes a gente vai falar um pouquinho da OpenAI e dos seus planos para o futuro aí, planos bem interessantes. E antes ainda, quero apresentar a escola aqui para quem não conhece. Nós somos a Sandbox, uma escola de estratégia, completando aqui seu 10º ano no mercado. Desde o começo, com a missão de fazer com que as pessoas pensem de forma mais estratégica. Isso para a gente significa fazer com que as pessoas pensem o seu trabalho de forma a gerar mais valor, mais resultado, seja para as empresas, para os clientes. E isso sempre orientando de alguma maneira o seu pensamento para que ele combine um lado lógico, racional, analítico com um lado imaginativo, criativo, intuitivo, tendo um domínio aí das metodologias, ferramentas necessárias para isso acontecer, mas sempre dessa perspectiva mais ampla que a gente costuma tratar aqui. A gente tem cursos de metodologias criativas, de estratégia, obviamente, mas de data intelligence, de soft skills, de liderança, de marketing digital, enfim, um monte de coisa, mas sempre com essa pegada aqui que eu estou contando. E temos mais novidades, ou melhor, mais informações sobre novidades. Conta aí para a turma, Dani, o que a gente traz aí?
A gente está aqui no last call do nosso curso de marketing digital, que está indo para o ar agora. É um curso que a gente já falou dele um pouco por aqui. Ele é um curso bastante completo, assim, a gente vai passar por muitos temas legais. É um curso que tem 8 aulas, né? Então ele é bem completo. Ele vai ter ele não acaba no curso, né? Você entra agora e depois ainda durante o ano que vem a gente vai ter outras sessões que vão ser de acompanhamento, de update, assim. E vai rolar agora, é a primeira vez, a gente está bem empolgado com ele, vai ser bem bacana, confere lá.
Muito bom, muito bom. Se você quiser conhecer esse e qualquer outro curso da escola, você vai lá em sandbox.ee, de Escola de Estratégia, e aí tem tudo que a gente pode oferecer para você, e você não só pessoa física, mas pessoa jurídica também. A gente tem feito cada vez mais cursos em company, turmas fechadas dentro das empresas, podendo aplicar qualquer um daqueles nossos cursos que está no site e outros que eventualmente não estejam lá. A gente já fez um monte de curso personalizado para a empresa e também é bem bacana. Então, tendo espaço, oportunidade aí, manda um e-mail para a gente em contato@sandbox.ee, tá bom? Então, bora lá para a nossa estratégia em pauta. Bom, a matéria hoje aqui é do The Information e ela diz o seguinte: o designer Johnny Ive e o Sam Altman da OpenAI discutem um projeto de hardware e inteligência artificial. Essa é uma coisa bem interessante, assim, né? Porque a gente tem discutido muito AI do ponto de vista de software e, obviamente, né? O software ele está em algum hardware, né? Então, a gente está usando o ChatGPT, por exemplo, aí da OpenAI no nosso celular, no nosso computador, todos os outros softwares que tem pintado têm ficado, de alguma maneira, nesses devices e várias outras coisas hoje que a gente já sabe que são powered by AI, de hardware, né? Carro, coisas desse tipo, mas está sempre sendo uma coisa que a gente já usa por qualquer outro motivo e tem AI dentro, ou ferramentas, ou softwares e tal. E aqui o papo está indo para um outro lado, que é uma ideia sobre você criar um hardware que tem essa função. Ele é um hardware de inteligência artificial e ele faz isso por natureza. Eu, quando bati o olho nisso, eu lembrei imediatamente do filme Her, do Spike Jonze ali, com o Joaquin Phoenix, que era exatamente isso, né? Era um hardware, um aparelhinho que ele colocava no ouvido e era, enfim, uma inteligência artificial ali no ouvido dele que acompanhava o dia, conversava, resolvia problema e tudo mais. Não sei se vai ser por aí, qual que é a ideia, mas quando a gente houve essa perspectiva, né, de hardware de inteligência artificial. Talvez a gente já parta para alguma coisa por aí, mas, de todo modo, o que vale a pena a gente discutir aqui do ponto de vista de estratégia é um passo legal, né, Dani, dar uma subida assim, de software para um hardware mais proprietário de AI, né?
Sim, é um passo legal, importante e dificílimo também, né? Por que é importante, primeiro, né? Porque, assim, você conseguir fazer para uma empresa, imagina como a OpenAI, eles conseguirem dominar o hardware também, não só o software que eles estão fazendo, mas a interface que você vai ter ali, o produto que você vende, as possibilidades que isso tem, como isso diminui a sua dependência de outras empresas, num certo sentido, assim, para usar, e você fecha o mercado, assim, né? É uma situação meio iPhone, né?
Uhum.
Meio iPhone, que é você inventa um ecossistema inteiro, onde você vende o hardware, o software é seu, você faz tudo que tá ali dentro e você fecha. Então, do ponto de vista de negócio, é muito bom, assim, né? Para OpenAI, se eles conseguirem. Agora, é dificílimo de fazer, né? Pense em outras empresas, assim. Eu fiquei tentando, depois dessa matéria, assim, né? Todas as empresas de coisas mais software, assim, tentando lançar coisas de hardware, e é super... Não tem muitas histórias bem-sucedidas, né? Nessa escala, vamos dizer assim, né? Então, o celular do Google, o aparelho mesmo, assim. Não sei dizer o quanto ele é bem-sucedido ou não. Eu acho que tem impressão que não. Tem impressão que não é uma coisa...
Cara, ele é bem respeitado, né? Acho que ele tem bons reviews, assim. Acho que na comunidade de tecnologia ele é até bem respeitado. Acho que ele não virou no sentido de venda, de chegar no grande público.
Não, não é expressivo, né? Não tem uma base expressiva, assim. Né? Tipo, é um negócio legal, assim. Alexa emplacou. Alexa conseguiu emplacar tudo mais. Mas também, né?
Porque, com ressalvas, né?
Meu, mas eles, sim, com as ressalvas, a gente já falou aqui de Alexa, assim, mas é um produto que vendeu muito, assim, né? Que vendeu bastante, mas que tem base, assim, espalhada, mas é um negócio ainda difícil. A gente já falou um pouco sobre ele aqui para a Amazon, mas que também, para viabilizar, eu acho que passou muito pela força de varejo da Amazon, né? Deles continuarem empurrando para vender, deles dominarem o canal de venda e colocarem promocionar, assim, entendeu? É a primeira coisa Black Friday da Amazon e do Prime Day, é a Alexa na cara, sempre, uhum. Assim, né? Então, eu acho que ele tem essa coisa. Então, assim, então, o que a matéria discute um pouco, e eu acho interessante pensar...
Só antes de continuar, eu lembrei de um hardware de uma empresa claramente de software que virou, e virou muito acima desses todos, que é o Xbox, né? Esse, né, a Microsoft é uma empresa de software, sempre foi e majoritariamente segue sendo, mas ela entrou no mercado de game com hardware, com console e bombou. Não é também o campeão de vendas, ok, mas ele é hiper representativo, né, mercado
super,
de games.
É super importante, né, super gigante o Xbox, assim. Trabalhamos com ele aqui em casa.
É muito bom, eu gosto também.
Trabalhamos com ele aqui em casa porque tem Game Pass para as crianças ficarem baixando o jogo.
Game Pass é fera.
Sem enchemos para covar. Mas o lance aqui todo, eu acho, no nosso trabalho e na nossa visão aqui de estratégia, é assim, é um golaço se acertar, porque, na verdade, ele começa a dominar uma parte da relação sem depender de outras empresas, sem ser limitado a outras empresas. É super difícil de emplacar, porque tem todas essas coisas, assim, você tem que criar um produto legal, inventar esse aqui, não é inventar um produto que já existe, né? É inventar um produto, né? Provavelmente, assim, uma coisa... O que vai ser o negócio? Vai ser um foninho de ouvido sem tela? Vai ser um Google Glass da vida? Vai ser um... Sabe assim?
É página em branco, né, cara?
É, uma página em branco, assim, em termos de...
Página em branco e referências de ficção científica, é isso que tem.
É isso, exatamente. Você tem um lado que é, você não sabe o que é. Você tem um lado que é difícil de produzir, vender, emplacar, fazer todo mundo querer comprar e tudo mais, e difícil de viabilizar, e difícil de vender, tem uma força de varejo, de tudo isso para construir. Então, assim, então é super desafiador, assim, e pode ser um projeto, a matéria do Information fala, super, que rouba foco, né?
Uhum.
Que rouba foco da empresa, assim, para uma outra coisa, e rouba super energia... E tira a empresa do eixo, assim. Então, é uma medida ousada, assim. A gente não sabe o quanto ela é madura ainda, mas está começando, na verdade, como saiu uma primeira especulação, assim. Mas eu fico pensando, assim, né, tirando tudo isso, assim, que eu acho que eu entendo a aposta, entendo que eles devem considerar, vamos ver o quanto eles vão correr atrás disso a sério, não sei, tem que esperar ver um pouquinho mais, mas eu fico imaginando que hardware seria esse, assim, sabe? O que seria? Seria um assistente, um óculos, um fone, um relógio?
Uhum. Aqui, entendeu? Cara, eu tô completamente ancorado no HER, cara. Eu não consigo pensar em outra coisa. Se eu estivesse trabalhando nesse projeto, eu ia precisar, de alguma maneira, desassistir o filme pra conseguir pensar em outras coisas, cara. Porque não consigo pensar em outra maneira.
Você tem que fazer o brilho eterno de uma mente sem lembranças.
Exato, exatamente, cara. Pelo amor de Deus. Mas, cara, eu acho que essa questão última que você falou sobre foco, né? Que é uma questão bastante cara pra nós aqui, do ponto de vista de estratégia, eu entendo, eu acho que eu entendo o olhar dessa análise, assim, eu acho ele super legítimo e super possível, de algum jeito. Mas, cara, eu acho que tem outra leitura, que acho que é provavelmente a que eu faço mais, que não é que é necessariamente uma falta de foco, ou pode levar a uma falta de foco. Eu olho mais numa perspectiva de, cara, esse é o passo certo, entre aspas, para a evolução dessa estratégia. Porque eu pelo menos olhando para a OpenAI, eu olho para uns caras que estão difundindo ao nível mais popular possível a ideia e o conceito de inteligência artificial desse jeito, pelo menos, né? Essa coisa meio ChatGPT, essa coisa que te dá informação, resolve problema, ajuda a sua vida, troca ideia, faz brainstorming junto, enfim. E o ChatGPT é o que chegou mais perto e tá chegando cada vez mais perto, chegando a mais gente, popularizando essa história para entrar na vida das pessoas de maneira geral, assim. Entendendo que esse é um caminho, cara, o passo de hardware, ele me parece mais uma etapa da estratégia na direção correta para difundir de vez do que qualquer outra coisa, assim. Porque a hora do hardware, a gente viu com, sei lá, o smartphone, por exemplo, né? É colocar a internet na mão de todo mundo. É você dar um salto com uma coisa física que está junto com as pessoas o tempo todo e funciona, e tem uma interface que acontece legal, e a coisa explode, né? E ela ganha uma proporção e uma dimensão antes não esperada, assim. Óbvio, para fazer isso, e a gente vai falar de execução no próximo bloco, tem muita coisa para acontecer, mas o pensamento me parece na direção certa, assim, do tipo, cara, a gente precisa levar isso para um outro nível de interface e usabilidade que pode popularizar isso num nível à la smartphone naquela época, quando a Apple lançou o iPhone, entendeu? Não sei se tô olhando para coisa grande demais, mas me parece um passo interessantíssimo nessa direção. Praticamente fundamental, na verdade.
Eu acho que tá certo, assim. Eu acho que você tá certo. Assim, o duro é acertar.
Exato, o duro é a execução, que é o gancho pro nosso próximo bloco. Esse é o problema.
Acertar. Porque assim, porque pelo menos, né, volta no iPhone, né, esse hardware que inventou o smartphone como a gente conhece hoje, assim, né. Ele surgiu a partir de Truil, tanto que a primeira apresentação lá do Steve Jobs apresentando o iPhone é um telefone, é um tocador de música, é um device de acesso de internet. Todo mundo falava, nossa, quando a Apple vai lançar um telefone com iPod, né? iPod, para quem é mais novo, era o aparelhinho de tocar música deles, assim, não tava menos no radar de todo mundo, do público em geral, o lado internet que ia ter na coisa, assim, né, que de longe é o mais importante do, do smartphone, assim, né, que viabilizou tantas e tantas coisas. Ele partiu de coisas que já existiam, assim, e deu uma combinada nelas ali, assim, entendeu? Eu fico imaginando a partir do que eles vão, a partir do smartphone, eles vão a partir do áudio e do fone de ouvido, como você tá ancorado aí no HER, que você falou, eles vão talvez fazer uma coisa que seja espalhada. Eu fico pensando, lembra do botãozinho da Amazon Dash?
Uhum, uhum.
Que você apertava para comprar uma coisa que faltava, assim. Talvez, não acho que é por aí que eles vão, mas será? Eles podem ir por uma coisa que pode estar espalhada por pequenos hardwares em lugares diferentes ou espaços diferentes da sua vida, assim, sabe? Você pode ter um negócio que você cola na geladeira, é um conjunto de telas que você cola na geladeira, não sei o quê, e um fone que tudo fala e...
Uhum,
sei lá,
pode ser muita,
entendeu?
Coisa, né?
Porque eu acho difícil pensar assim. Eu não sei com base em que eles vão fazer, assim. Eles vão fazer, e tinha uma expectativa já, né? Porque, assim, eles pegaram... Eu acho que volta no acerto do iPhone, né? eles pegaram em cima de coisas que estavam bastante popularizadas.
Uhum.
Então, assim, todo mundo tinha telefone, uma base gigante de pessoas tinha iPods e tocadores de MP3, e uma base também gigante de pessoas, muitas delas a mesma, né? Tem um overlap aqui, tem computadores na internet, entendeu? Computadores na internet, assim. Então, aonde eles vão beber, assim, eu fico muito, muito na dúvida, assim.
É, de fato, você tem um ponto, assim, pode ser muita coisa, como a gente falou, né? Folha em branco, referência de ficção científica, e pode ser de um tudo, assim, né? E aí, nesse sentido, né, a boa notícia é o Jony Ive, né, nessa história, porque se tem algum designer aí capaz, né, que a gente conhece que a altura do desafio, é ele, né? O cara que é histórico na Apple aí, o cabeça de design da Apple, que inventou coisas como o próprio iPhone, né? E é um designer que pode resolver esse pepino, assim, né? Alguém capacitado pra tal,
com certeza.
Tal,
eu, fico
né?
pensando sempre nessa, eu fico pensando sempre nessas coisas, assim, fico lembrando dos Galácticos, assim, no Real Madrid.
Olha,
né? Às vezes eu acho que esses projetos, assim... Porque o cara, o Jony Ive é brother do Sam Altman, que é fundador uhum. da OpenAI, sabe assim? Então, eu sempre fico pensando que essas coisas... Não sei se o cara vai estar envolvido depois no projeto final. Pode ser só que não tenha nada muito concreto, até, ou não avance, assim. Mas eu fico sempre pensando que é os caras chamando os brother dele, assim, sabe?
Pode crer.
Os brother famosos, assim. Pô, aquele cara lá é muito bom, vamos chamar esse cara. Então, ele tem credenciais para fazer isso, não tem a menor dúvida, assim, entendeu? Ninguém tem credenciais como as dele, do Jony Ive. Mas eu sempre fico pensando agora, voltando um pouco em execução, né? Que tem esse lado meio... Vou trazer meus brother aqui, vou trazer os caras que manjam muito, que você vai ver ele.
É, exatamente. Nesse caso, os brothers até que são bons, né? Então, é uma boa notícia.
Você tem os bons brothers, né? Você tem os bons brothers.
Boa, boa. Vamos ver que dá. Eu particularmente, pessoalmente, assim, fico empolgado. Acho isso bem legal. Até porque eu tenho um palpite há muito tempo que... Novamente, voltando à minha ancoragem monstruosa no Her. Eu tenho um palpite há muito tempo que essa interface de som, assim, e áudio, e falar com alguma coisa e as coisas acontecerem desse jeito, meio como a Alexa, de um jeito bem rudimentar, a Alexa faz hoje, né? Mas... pensando no nível bem mais ampliado disso, né? Como o falar com as coisas pode ser a nossa interface, próximo nível de interface, que hoje é tudo tela, né? Tudo botão em tela. E de repente partindo para um lado desse pode ser uma super revolução. Eu acho que eu estou mais empolgado que a realidade, na verdade. Mas vamos torcer aí para dar certo e ser legal, né? Ser uma coisa que funcione para o bem da humanidade, vamos colocar assim.
Boa. Precisamos de coisas legais.
Precisamos de coisas legais que façam bem. E é isso, gente. Então, falamos aqui do próximo passo possível aí da OpenAI. A gente não falou uma coisa, né? Quem está por trás aí, provavelmente, dessa empreitada é o senhor Massa do SoftBank, né? Querendo injetar uma granona nisso
aí,
né?
É verdade.
Aí também ajuda, né? A grana do SoftBank, a expertise do Jony Ive... o poder da AI do Sam Altman lá da OpenAI tem, enfim, né? Elementos tem.
Só falta o pessoal do WeWork, né?
Só falta o pessoal do WeWork. Exato, aí fecha. Enfim, então falamos disso aqui, gente. E a gente quer convidar vocês também para consumir outros conteúdos da Sandbox em outras plataformas, principalmente em texto. A gente produz bastante coisa de newsletter e no nosso blog também. Esse assunto que a gente está tratando aqui da OpenAI, a gente saiu, por exemplo, numa newsletter da Sandbox como uma das notas ali. Então, para ficar por dentro de tudo isso, acessa lá sandbox.ee, de Escola de Estratégia, vai aparecer um pop-upzinho para você, põe seu nome e e-mail, você vai começar a receber aí. A gente sempre trata de bastante coisa legal aí que vale a pena ficar por dentro, tá bom? Então, bora lá agora falar sobre execução e estratégia na nossa sinapse da semana. Bom, vamos lá então. A nossa sinapse da semana em um tweet é a seguinte: execução é a coisa mais estratégica do mundo. E é isso, né, gente? Vamos falar sobre essa aparente dualidade aqui, né, entre execução e estratégia. É uma coisa bem interessante, bem importante e histórica, assim, né? Acho que essa divisão entre estratégia e execução é de muito tempo, né? Essa ideia de compartimentalização cada vez maior do trabalho e a ideia de que quem muitas vezes pensa determinada situação, determinado projeto, determinada intenção, o direcionamento, não é o cara que põe a mão na massa para fazer aquilo virar uma realidade, né? Toda estratégia pressupõe uma manifestação concreta e muitas vezes quem faz uma ponta não faz a outra ponta e é uma dualidade importante nesse sentido, né? Até porque normalmente quem trabalha com estratégia acaba ficando numa perspectiva mais cognitiva, mais intelectual, entre aspas, da questão, assim, né? Então, num mundo de ideias possíveis, assim, né? Ah, putz, faz todo sentido se a gente fizer A, B e C. Não, é um próximo passo, que nem eu falei, né? Pô, é um próximo passo interessante, você popularizar não sei o quê. Lá não, no caso da OpenAI, são ideias, né? Ideias que a gente vai articulando, que a gente vai formatando, que cognitivamente fazem sentido e fim. Se isso não virar alguma coisa, como a gente falou bastante no caso ali da OpenAI, virou só um exercício intelectual mesmo, assim, né? Então, muitas estratégias morrem na execução. E muitas estratégias melhoram na execução também, né? Tem esse outro lado, né? Então, vamos discutir um pouco sobre essa história, mas fala aí suas perspectivas sobre isso pra galera, Denis. Já viveu bastante essa relação de execução e estratégia, né?
A primeira coisa importante, acho, para a gente ter na cabeça, assim, né, é esse certo entendimento que existe de que execução é um drama, entendeu? Tem muito mais gente feliz nos planos, ou nos papéis, ou nas intenções, do que gente feliz com o que conseguiu realizar, com o que conseguiu pôr para acontecer, tudo mais, assim, sabe? Quando a gente estava preparando isso, a gente foi pesquisar um pouquinho. Tem uma pesquisa que chama Pesquisas, tem mais de 20 anos, sobre implementação de estratégia, que é feita. E só 7% dos executivos e executivas acham que suas empresas são excelentes em execução. Um monte de gente acha que é bom assim, nos planos, mas na execução, na hora de fazer acontecer. E é um. E é meio, tem um lado meio senso comum, assim, né? Que você, de um outro artigo que a gente encontrou, os dois autores que trabalham com design organizacional, eles falam, cara, a gente nunca encontrou nenhum líder que conta pra gente que a estratégia deles é mais ou menos, mas eles são ótimos de execução.
Uhum.
E é verdade, assim, né? Você ouve as pessoas falando, pô, o plano era muito bom, mas a gente não conseguiu fazer por isso e aquilo. A gente não conseguiu pôr para acontecer por isso e aquilo, sabe? Tem um monte de evidência dessa insatisfação, assim. Eu tenho outra pesquisa do Gartner que fala que 61% dos estrategistas corporativos falam que a falta de qualidade na execução é a principal razão para as iniciativas de crescimento não irem para frente, assim, fracassarem, sabe? Então, execução é um drama. As pessoas têm muita dificuldade de colocar as coisas para acontecer, de fazer as coisas rodarem, de pegar aqueles planos maravilhosos, aquelas ideias maravilhosas que eles têm e conseguir fazer aquilo rolar, assim. Falar, ó, tá aqui, foi feito, assim, sabe? Porque a vida real é cheia de surpresas, né? Assim, dizem que tem a frase famosa lá, atribuída pro Mike Tyson, que todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? E, assim, a realidade, quando ela se impõe com as dificuldades dela, com as surpresas dela, tudo mais, ela acaba muitas vezes impedindo daqueles planos acontecerem e as pessoas não sabem o que fazer com isso. Enfim, tem um monte de razões aqui para as execuções não rodarem, assim, mas acho que a primeira coisa importante é entender que é um drama.
Não, totalmente. Cara, onde as coisas dão certo ou dão errado é ali, né? Porque o ser humano, assim, né? Essa máquina de pensar e de elaborar ideias, conceitos, imaginação, né? Essa revolução criativa que levou a nossa espécie para essa dimensão do criativo, do imaginativo e tal, para a gente é muito mais fácil pensar coisas do que fazer coisas, né? Então, a gente imaginar soluções, o que é muito bom em algum nível, né? É muito importante que a gente tenha essa habilidade, essa capacidade de imaginar em nível cognitivo soluções e ideias e destrinchar problemas e fazer relações de causa e efeito e especular e elaborar sobre o futuro, né? Isso é muito importante, principalmente para a estratégia. A gente veio falando isso, né? Que estratégia é sobre futuro e a gente tem essa habilidade de enxergar futuro, né? Que nenhuma outra espécie nesse planetão tem. Então isso tudo é muito bom, mas pra gente é mais natural e mais fácil fazer isso, né? Claro, não é fácil, ponto. Fazer direito é difícil também. Elaborar bem esse nível cognitivo também não é super simples. É difícil em muita medida. Mas a execução é muito mais difícil, porque ela envolve as circunstâncias que normalmente não fazem parte dessa cognição toda, né? Quando a gente está pensando uma estratégia, um plano, etc e tal, a gente está pensando em CNTP, né? Em condições normais de temperatura e pressão, as coisas vão acontecer assim. E a gente desenha para ser assim. Até porque não teria muito como ser diferente. Se a gente for colocar todos os obstáculos possíveis para cada parte de uma estratégia, de um plano que a gente está fazendo, acabou, né? Você fica louco, não tem nada. Não... Então, é natural que a gente realmente pense em CNTP e tem que pensar. Por mais que a gente já tenha falado aqui de exercícios de pré-mortem e cenários e contingência, tem que ter isso, tem que ter isso. Mas, cara, a execução, ela é um imponderável agindo a todo tempo, assim. Então, é equipe que... Cara, olha o exemplo mais simples do mundo, assim. Imagina que você tem uma equipe de duas pessoas para executar uma coisa e uma pessoa fica doente. E você não consegue contratar outra tempo. Acabou, já acabou, entendeu? Se é uma coisa de curtíssimo prazo que você teria que executar, você perdeu, acabou, foi. Isso é imponderável, ninguém desenha um plano pensando essa pessoa da minha equipe vai ficar doente. Então, de fato, cara, conseguir ter essa habilidade de executar, essa consistência, essa disciplina, esse foco e esse contorno do imponderável, cara, é absolutamente dramático mesmo, como você falou, né? Porque... É coisa que não está no nosso radar muitas vezes, né?
Agora, acho que a primeira coisa que a gente precisa começar a fazer para arrumar essas coisas e para arrumar estratégia, assim, é começar a questionar a separação entre estratégia e execução.
Uhum.
Num certo sentido, sim, existe uma separação entre estratégia e execução, mas a maneira como isso existe na prática hoje, que eu acredito que é prejudicial, é que existe, eu acho, um entendimento que isso precisa mudar, ele afasta demais essas duas coisas. A gente tem um slide numa aula, né, que fala assim: pare o mundo, eu quero fazer estratégia, né?
É isso.
Que geralmente quando as pessoas pensam em fazer estratégia, é um momento onde você isola os decisores e interrompe a execução. Então pensa no workshop, no offsite,
uhum.
no momento onde você para tudo e você coloca, você tira as pessoas do que elas estão executando, você isola um grupo de decisores e coloca eles aqui. E depois essas pessoas saem desse lugar com as tábuas da lei e vão, e vão fazer isso acontecer, entendeu? Isso tem um monte de problemas aqui, né? Tem um monte de problemas assim, porque uma outra pesquisa da Ed Kearney, assim, ela fala que uma das principal razão ali para as estratégias falharem tem a ver com a interface entre a formulação e a aplicação da estratégia. Entendeu? Enquanto você está pensando, enquanto você está executando. E, na verdade, isso acontece porque você separa isso no tempo e você separa isso nas pessoas. Entendeu? Você separa no tempo, você puxa aquelas pessoas para fazer a estratégia e depois executarem, né? E você separa. Existem as pessoas que pensam e as pessoas que executam. E o que a gente tem que fazer, a gente vai falar bastante sobre isso, mas é justamente... Primeira coisa é quebrar um pouco essas duas barreiras, entendeu? É como você amplia a capacidade de pensar, de imaginar a solução, de pensar a estratégia para mais pessoas. Você convida, inclui mais pessoas na construção da solução e você amplia e também os momentos disso. Não deixa isso em momentos fechados e você mantém isso... com um pensamento mais de metodologia ágil, assim, de você ir refazendo isso o tempo todo. O tempo inteiro você está repensando, o tempo inteiro você está reconsiderando, você está redesenhando a estratégia, você não está morrendo amarrado com aquele plano, né?
Exato. Inclusive, tem um texto aqui da Harvard Business Review que a gente leu aqui para esse papo, né? Que chama Os Segredos para uma Execução de Estratégia Bem-Sucedida, né? E ele cita ali uma pesquisa da Booz Allen, que hoje acho que é Booz & Company, que ranqueia, né, uma série de traços de organizações que são bem-sucedidas em execução, né? Conseguem executar bem as suas estratégias. E ele fala aqui que a principal questão, né, entre todas, a primeira, a primeirona ali do ranking, é uma coisa que parece hiper óbvia, mas é super difícil na prática de acontecer, né? Que fala que é as pessoas da equipe, né, quem está trabalhando de fato ali naquela execução, tem completa clareza das decisões e das ações pelas quais cada um é responsável. Ó, que coisa besta, né? Do tipo, caraca, então o que é sucesso é fazer com que as pessoas saibam o que foi decidido com clareza e saibam pelo que elas são responsáveis? Sim. É tão simples e tão complicado quanto isso. Porque, cara, a verdade é que comunicação nas empresas é uma dureza. Na vida, né? Nas empresas, na nossa casa, com nossos amigos, com o que quer que seja, é bem difícil, né? Então, você conseguir articular bem uma decisão em nível de linguagem, traduzir isso para as pessoas com absoluta clareza, conseguir atribuir responsabilidades e cada um ter essa noção bem específica pelo que é responsável, por que isso é importante, como tem que fazer, quando tem que fazer, por óbvio que pareça, é uma das coisas que a gente mais tropeça, né? Porque a dificuldade está muito aí.
Assim,
né?
Na verdade, essa pesquisa é muito interessante, assim. E eles, depois que eles colocam várias questões ali, eles clusterizam em quatro grandes temas, assim, que podem impactar na qualidade da execução. A informação, que tem a ver com comunicação, os direitos de decisão, quem decide o quê sobre o quê, a motivação das pessoas e a estrutura. E aí eles falam, pô, geralmente quando as empresas começam a questionar a sua capacidade de execução, elas vão direto para a estrutura. Elas, não, a gente tem que reestruturar, a gente tem que contratar alguém, a gente tem que...
Demitir alguém.
Mas o que mais vai... Oi?
Contratar alguém, demitir alguém, gerente de projeto.
Exatamente. Essa história assim, toda, né? E gerente de projeto. E na verdade, o que mais faz diferença, faz o dobro da diferença, a informação, a clareza nos direitos de decisão são duas vezes mais importantes do que a motivação das pessoas e a estrutura. É bizarro pensar nisso assim, porque no fim das contas, não é que as pessoas estão desmotivadas ou que a estrutura está errada, não sei o quê. É que as pessoas batem cabeça. Elas, assim, quando você olha informação e direito de decisão, as pessoas estão batendo cabeça, elas não sabem o que elas têm que fazer, elas não sabem se elas podem decidir as coisas, elas não têm toda a informação que elas precisam, elas não têm clareza, sabe? Assim, é muito nesse nível que os problemas acontecem, assim, sabe? E é muito mais aqui que a gente tem que estar endereçado e presente. E de novo, os estrategistas estarem presentes nisso, eu acho que tem um papel fundamental, assim, sabe? De você estar presente até o fim da cadeia, porque acho que você pode ajudar como estrategista a garantir essa informação e essa clareza, pelo menos, assim, sabe? Eu fico pensando muito na minha experiência trabalhando ali na OGV com Magalu, assim, eu avançava e acompanhava a execução muito mais de perto do que quando eu trabalhava com um monte de outras marcas. E fazia muita diferença, porque, cara, você vai colocando gente nova no projeto, decisões novas, e manter a clareza estratégica e garantir que essa clareza esteja acontecendo enquanto está sendo executado, melhora demais o resultado, melhora demais a execução, entendeu? Então, eu acho que isso tem muito, muito valor. É uma coisa assim para quem é estrategista, para pensar, Bel, como eu posso estar muito perto da execução? Como eu posso garantir isso acontecendo? Como eu posso spread the word, assim, sabe? Levar a palavra da verdade aqui, levar a palavra da estratégia.
É bem isso, cara. E eu acho que tem uma outra fonte que a gente quer citar aqui da Gartner, que eles elencaram alguns passos assim para uma execução bem-sucedida. E o primeiro deles, ele fala exatamente sobre isso que a gente está falando do ponto de vista de comunicação, né? Entre estratégia e execução, que é a própria parte da formulação de estratégia, né? Você conseguir articular na sua cabeça o que é aquela estratégia, o que foi decidido, qual é a intenção, para onde a gente está indo, por quê. Isso é um tema que a gente fala, acho que desde dos primórdios aqui na Sandbox, as primeiras coisas que a gente começou a levantar sobre conteúdo de estratégia para aula e tal, é uma coisa que está sempre presente, assim, essa ideia de que a primeira forma que a estratégia toma, quando ela sai da nossa cabeça, é linguagem. depois ela vai virar execução. E ela só pode virar execução boa se ela for traduzida em linguagem bem, porque senão as pessoas não vão entender. Então você pegar aquela bagunça, entre aspas, de conceitos, ideias, intenções, problemas, opções, estratégias, enfim, toda essa questão mental de ideias conectadas, e você ter a habilidade de pôr a bola no chão, traduzir isso em linguagem com precisão, com clareza, aquela coisa, sabe, com um craft de linguagem, assim, para o negócio ficar afiado, aí sim você conseguir traduzir isso, passar isso para frente, comunicar com essa clareza toda, e aí a execução tem alguma chance. Na verdade, sem isso, a execução não tem muita chance, porque o ponto de partida
não conseguiu acontecer.
É, exatamente, o ponto de partida já não deu certo, né? Porque não conseguiu ficar claro. Então, é um passo fundamental mesmo.
E muito importante também, assim, né? É que, assim, isso é verdade, tá falando dos dois, você fala, mas assim, uma estratégia zoada não tem execução que salve. E muitas das estratégias que eles colocam aqui, eles falam 83% das estratégias falham porque não tem assumptions errados, uhum. Assim, sabe? Ou são muito ambiciosas, ou são pouco ambiciosas, ou estão baseadas numa coisa que não é verdade. Então, assim, então a qualidade do desenvolvimento da estratégia especificamente é fundamental.
É fundamental.
Para a execução.
É isso.
Não é suficiente.
Exato. O primeiro passo no final é esse. A estratégia tem que ser boa e bem articulada, bem comunicada. A partir daí tem alguma chance de execução, né? Sem isso, não tem nada.
É, exatamente, exatamente. A segunda coisa que eles colocam lá é que eles falam o planejamento da execução. Eu achei muito interessante esse passo, assim. É quase como se fosse assim, uma coisa é o plano e outra é o plano para executar o plano. Parece um complicômetro, assim, mas na verdade não é assim, sabe? É uma coisa muito de você, quando você define a estratégia e faz o planejamento estratégico e tudo mais, é quase como ele não sai necessariamente pronto para ser traduzido em implementação, sabe? No sentido de alocação de recursos, uhum. no sentido de responsabilidades claras, no sentido de tudo isso, sabe? Assim, é parte do negócio, assim, tem um passo de você pensar na entrega, assim, de você pensar na entrega. Eu trabalhei agora na Bean Partners, assim, uma coisa muito interessante que eu aprendi ali trabalhando. É, algumas das empresas, assim, eles têm metodologias muito específicas para esse passo. É quase como se eles têm um plano que vai para o cliente, que apresenta, ah, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E tem quase que um outro plano, que é o plano da execução, sabe assim? Ó, então é assim, eles dia a dia, a gente vai fazer tal coisa, que acontece isso, tudo mais. E é uma outra cabeça, assim, sabe? É uma outra cabeça, assim, de você organizar mesmo como aquela execução vai acontecer e o que você vai pensar. É um passo que geralmente a gente não pensa assim muito, né? A gente tende a achar que saiu da estratégia ali, a gente fez tanta força para enxergar aquele negócio invisível que a gente acha que é só trazer ele à existência, assim. Na verdade tem um planinho ali, quem vai fazer, quem não vai fazer, quem é responsável, como que está dividido aqui.
Exato, e parte desse plano, que é o terceiro ponto que eles trazem, é você conseguir fazer uma gestão de performance, né? Grande parte do que a execução vai falhando no meio do caminho é porque a gente não vai percebendo que ela vai falhando, né? Ela tá dando errado e ninguém percebe até ela dar completamente errado, praticamente, né? Porque não tem essa gestão de performance no meio do caminho bem feita, né? Ou a velha frase do Peter Drucker de que você não pode gerir aquilo que você não mede, né? Então, sem uma mensuração de indicadores de performance dessa execução, é muito difícil corrigir rota, entender para onde a coisa está indo, fazer com que dê certo, aumente as chances de dar certo. Então, medir o progresso é fundamental, né? E não precisa ser um negócio hiper microgerenciamento, não tem a ver com isso, né? Tem a ver com você ter poucos e bons indicadores que te dê um norte sobre para onde o negócio está indo bem, está indo no tempo que a gente espera, do jeito que a gente espera, com a qualidade que a gente espera, enfim. Isso é fundamental.
Quando você pensa em modelos tipo OKR, essas coisas, né? Eles têm a ver com simplificar, assim, com entrar numa coisa meio de você falar, meu, eu não vou fazer o plano do ano todo, eu vou fazer o plano de 3 meses do que eu vou fazer. Eu vou olhar esses indicadores aqui e eles não são necessariamente complicados, uhum. super ambiciosos, né? É uma coisa sobre você construir um trequinho que faz diferença ali, né? Então eu acho isso muito, muito interessante, assim, na verdade, como você tenta encaixar aquilo numa coisa gerenciável.
Sim, tá? A própria ideia de OKR mesmo, né, que é bem distorcida, ela empurra meio os indicadores para eles serem super execução na prática, assim, né?
Exato.
São indicadores que eles precisam ser do tipo, cara, vou entregar 25 coisas até dia tal, sabe? Eles forçam a barra para a formulação ser focada na execução mesmo, porque isso que ajuda na prática, né? Curto, focado em execução, para medir o progresso rápido e avançando e mudando. Enfim, essa coisa que a gente brinca da Dilma aí, de chegou na meta, dobra a meta, tal, não sei o quê. É engraçado por um lado, mas tem um sentido por outro de que nenhum indicador é fixo, né? Quando você chega, você tem mais coisa para fazer e você muda. E você só consegue fazer isso com esse gerenciamento um pouco mais curto e mais focado em execução, né? Então, esses KPIs são fundamentais,
total,
assim, né? E na esteira disso, né, dessa gestão de performance, tem novamente uma questão de comunicação, né, mas é uma questão de comunicação aqui, menos sobre a formulação necessariamente da estratégia, como a gente falou no primeiro ponto, mas é a comunicação sobre, com a equipe mesmo, com a turma que está executando, de como as coisas estão acontecendo, né? Então lembra que a gente falou ali na pesquisa da Bulls sobre a coisa mais importante, né? Pô, a coisa mais importante é as pessoas saberem o que foi decidido, o que, que é a responsabilidade delas, o que elas precisam fazer. Então, isso não é uma coisa que você faz uma vez, né? Não é uma coisa que no começo você fala, ó, gente, é assim e vambora. Ajuda, óbvio, fazer no começo, mas é uma coisa de comunicação constante, né? De você ir conseguindo orientar a equipe em relação a, inclusive, novas decisões, né? Porque a gente já falou de metodologia ágil, por exemplo, aqui. Uma das grandes questões é, por premissa, por princípio, as coisas mudam. Cara, e se as coisas mudam, as pessoas precisam saber que mudou, saber por que mudou, saber para onde a gente vai a partir daí e saber o que ela precisa fazer. E isso é um ciclo que não para de rodar, né? Também parte de metodologia ágil, nas técnicas de Scrum, por exemplo, tal, é reunião diária. Pô, tem uma daily para a gente ir se atualizando sempre em relação ao que a gente está executando, por quê, vamos deixar uma tarefa de lado, vamos pegar outra. Esse é o tipo de coisa que garante execução bem feita. E, novamente, não tem a ver com microgerenciamento, tem a ver com constância de comunicação, tem a ver com diálogo, tem a ver com uma construção, né, de equipe que não é distanciada, né? Ela é próxima, ela é constante, ela é consistente.
Total, total. E nisso, né, você começa a perceber o último ponto que eles levantam, é organizational bandwidth, que é tipo a largura de banda da organização, né? Que é meio quanto você é capaz de realizar, assim, sabe? Porque quando a gente, você vê tudo que a gente tá falando, falar todo dia com os gerentes, trocar com a equipe, trocar com quem tá fazendo, ter meta se tá acompanhando, assim, são muito coisas que estão olhando para como você tá gerenciando a execução, como você tá olhando. E eles levantam a bola assim, cara, muitas vezes as empresas colocam mais energia no desenvolvimento, na criação da estratégia, no planejamento, nas métricas de performance, na comunicação e tudo mais, e falham em dar recursos para a organização conseguir fazer aquilo, entendeu? E é a coisa mais básica, assim, no fim das contas, mas assim, os líderes e os gestores precisam de capacidade de conseguir executar, assim, precisam de recursos, precisam de assets, precisam de tempo, precisam de pessoas e tudo mais, entendeu? Então, várias vezes a gente faz um super plano, coloca lá, faz OKR, mete o Scrum todo dia, tô rolando daily, tá tudo rolando assim para duas pessoas fazer o negócio, entendeu? Para duas pessoas fazer o negócio, não vai rolar, não vai fechar a conta, assim, sabe? A gente coloca a gente investe uma energia enorme no imaginar essas soluções, imaginar essas coisas, mas ela de alguma maneira tem que ser proporcional à capacidade de realização, de recursos que estão alocados para a realização, né? Para a realização, e muitas vezes a gente se engana assim com isso, sabe? Assim, a gente fala, não, agora isso aqui vai fazer, não vai, cara, não tem gente suficiente, não vai acontecer. Assim, entendeu? E os planos têm que levar isso em consideração, execução, porque senão, porque é muito fácil contar essa mentira, sabe? Deixar lindão no PowerPoint, falar, não, a gente tem a metodologia, mas a gente tem o recurso para isso, a gente tem o ativo para essa história, a gente tem a pessoa que vai fazer isso, a gente tem o serviço, mas não tem, meu, então não devia estar no plano, sabe assim? Ou vai ter que surgir dinheiro para isso, ou então eu tiro do plano, não faz sentido colocar aqui, sabe? Eu não preciso me comprometer dessa maneira e não dá, assim, sabe? Essas coisas, ela tem que estar... Essa dose de realidade é muito importante.
É, cara, e isso é uma premissa sobre estratégia, na verdade. É uma coisa assim. Imagina que você não saiba a estratégia de uma empresa. Você não sabe nada sobre isso. Imagina que as próprias pessoas dessa empresa não tiveram uma boa capacidade de definir conscientemente, de articular uma estratégia e tal. Você quer olhar de trás para frente e tentar deduzir qual é a estratégia da empresa? Abre a planilha financeira dela e olha a alocação de recurso. A forma como os recursos estão alocados vai dizer sobre a estratégia da empresa, seja ela consciente ou não. Esse é o ponto. Às vezes, nem conscientemente o recurso foi alocado porque a intenção era exatamente ir para aquele lado, porque acredita-se que é o futuro está ali, a vitória no jogo está ali e tal. Mas o recurso alocado de um jeito X, ele indica... onde está a estratégia da empresa, quer tenha sido consciente ou não, novamente. Então, recurso de estudo no final. Aonde você está pondo o recurso, é para onde você está indo. Se não tem, não é importante o suficiente. Essa é a real. E se não é importante o suficiente, não está no core da estratégia.
Totalmente assim.
Esse é o fato.
Totalmente. Tem uma frase lá do Grandes Estratégias, do livro lá do cara do curso de estratégia militar, não sei o que, que ele fala assim, cara... Se você não ajustar os seus recursos para as suas ambições, certamente você vai ter que ajustar as ambições para os seus recursos depois, assim,
exatamente,
sabe?
Exatamente, boa.
Assim, você vai ter que olhar esse negócio porque ele não para de pé e não fica... assim.
Exatamente. Bom, pessoal, é isso. Então, falamos aqui sobre execução. Putz, esse é um tema que certamente não deveria ter demorado mais 50 episódios para aparecer, mas que bom que apareceu, porque ele é crítico, e é um assunto que a gente tem que falar mais mesmo e debater formas de melhorar nisso, né? Porque é onde o bicho pega, na real. Mas, falado, vamos agora para nossas diquinhas da semana para encerrar. Bom, então vamos lá, dicas da semana. O que você tem aí pra turma, Dani?
Pessoal, eu quero falar um pouco mais do artigo que o Fermi já mencionou por cima, da pesquisa da Booz Allen, que ele é muito bom, ele não é novo, ele é de 2008, mas ele é muito, muito bom, muito clássico e muito bom, assim, porque ele é extenso, assim. É uma pesquisa muito abrangente, assim, baseada em coisas que eles implementaram, não só base de dados de entrevista, assim. Eles colocaram vários fatores que interferem no sucesso ou não da estratégia e clusterizaram e dão dicas e tem casos sobre isso. Então, ele é um excelente aprofundamento para esse papo que a gente tem aqui. Então, os segredos da execução estratégica bem-sucedida. Então, vale a pena vocês darem uma olhada. A gente vai deixar o link aqui para vocês.
Muito bom, muito bom. Gente, a minha dica é totalmente fora aí. Às vezes a gente dá umas dicas fora do tema e fora até de temas que a gente trabalha de maneira geral, indicando filmes, séries, música, coisas desse tipo. E eu quero indicar uma série aqui pra vocês que é uma série brasileira, que é raro conseguir indicar uma série brasileira bacana assim, que tá fazendo um bom sucesso, talvez vocês já tenham ouvido, não vai ser novidade da minha boca, mas ela chama Cangaço Novo, que é uma série da Amazon Prime Video, produção da O2, e cara, é muito legal, velho, muito legal mesmo, assim, ela trata dessa, como diz o título, né, desse novo cangaço, esse novo banditismo social, assim, numa cidade no interior do Ceará. Fala sobre um grupo de assaltantes de banco e coloca dentro da realidade, do contexto da pobreza do interior do Ceará, da vida das pessoas ali, e ele consegue alcançar uma profundidade bem legal e andar numa corda bamba bem difícil entre retratar uma realidade social ao mesmo tempo que não glorifica o banditismo de um jeito, né, que poderia ali sair como os heróis da história e tal. Mas é uma linha fina que eles andam de um jeito bem competente, assim. E a produção é muito boa, os atores são muito bons, a história é legal. Então, vale a pena aí vocês verem, prestigiarem também as coisas nacionais que vira e mexe tem coisa muito bem feita sendo executada, para usar o termo aí do nosso episódio, tá bom? Então fica a dica, Cangaço Novo na Amazon Prime Video, já tá completo, dá pra maratonar.
É isso, pessoal. Então, valeu pelo papo, valeu falar de execução, falar de cangaço, de tudo isso. Mais uma semaninha boa. Segue a gente aí nas redes sociais, sandbox_e no Instagram, Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn. Sempre tem conteúdo como esse aqui rolando por lá. Se quiser, você pode fazer comentários aqui no Spotify desse episódio, pode mandar um e-mail pra gente em podcast@sandbox.ee e segue a gente, assina no Spotify, no Apple Podcast, seja onde você estiver escutando esse podcast, e acha aí que tem um lugar para dar 5 estrelinhas, mete aí, executa essa.
Executa essa, exatamente. Valeu, gente, até semana que vem.
Tchau, pessoal.